4 já.
Depois a gente fala de idade.
Já era gente.
Glória a Deus, a paz seja convosco. Mais uma vez estamos reunidos para tratar sobre as bem-aventuranças. Cada vez que passa, fica mais amarga. Cada vez que você vem, Lucas, você se sente mais amargo. Porque a gente vai sentindo que a gente não é nada e que a gente não merece nada. E esse despojamento é um despojamento difícil, porque o nosso coração ele é testado. Ontem estava lá no... Estou fazendo dois cursos de sábado, né? Um de manhã, sobre pregação expositiva, das 8 ao meio-dia, e depois um curso de capacitação e aconselhamento das 2 até as 17. Mas o curso da manhã, o pastor estava falando lá sobre a pregação. Eu sinceramente fiquei morrendo de vontade de chorar, de tanta tristeza, entendeu? Vendo o que é um ministério pastoral, como eu estou longe disso, no sentido de pregação. E na verdade o cristianismo é esse sentimento, né? Não é as minhas falhas como pastor dentro da pregação. E a gente, dentro do cristianismo, a gente tem aprendido cada vez mais que você tem que entender quem você é dentro desse conceito, do mundo, onde você está inserido. E quando você vai tomando consciência disso, você se sente muito mal, porque você não consegue olhar mais para o espelho de uma forma espiritual e ver alguém bom, porque a comparação ela não é com outros seres humanos, mas é com o próprio Deus, através da figura do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, começamos na semana passada também, que é a tarde da sétima das bem-aventuranças, entendendo que bem-aventuranças, nós já falamos, não quer dizer que felizes, mas sim virtuosos. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós vamos fazer um breve resumo, como nós fazemos sempre, para podermos retomar. Nós já falamos, todas as bem-aventuranças, nós falamos que as bem-aventuranças, conforme elas vão sendo expostas, elas são expostas como as características de um indivíduo que é cristão. Você tem que identificar essas coisas no cristão. Pacificação. E conforme eu estava lendo e preparando esse material, eu me encontrei em umas situações porque a palavra ela nos confronta. Nós temos sido pacificadores? E aí ontem eu estava compartilhando, na verdade era uma fofoca, com um pastor amigo meu, e eu falava com ele de uma coisa, e aí quando eu li o texto, eu falei assim, eu não fui um pacificador. Foi aqui que a gente fala mal de uma pessoa para outra. A gente não é pacificador. Ah, mas fulano de tal fala tal coisa de você. O que vai resolver? Ou o que vai atrapalhar? Na verdade, a gente acaba transpondo um sentimento de amargura para outras pessoas. E isso não é um pacificador. Uma nova consequência do fato de havermos recebido a plenitude do próprio Deus é sermos pacificadores. Falamos também, como todas as bem-aventuranças, que elas não são algo natural que você nasce, não é algo que você adquire através de uma faculdade, através de um estudo, através de um curso, mas é algo que é provindo diretamente do Senhor. E as pessoas que não são cristãs, que não têm Jesus Cristo no coração, você não pode exigir que elas assim reajam, porque elas não vão conseguir reagir. Quando você tenta fazer isso pelas suas próprias forças, você se entristece. Você não consegue o intuito, você não consegue pelas suas próprias forças ser um pacificador, mas simplesmente quando você se entrega ao Senhor. Falamos que essa bem-aventurança foi pregada para os judeus, em especial no capítulo 5 de Mateus em diante. Os judeus eles ficaram chocados, porque aquele era um ensino totalmente diferente, porque eles esperavam que o Cristo que viesse era um Cristo militar, um Cristo que iria livrá-los do domínio militar romano. E Jesus Cristo fala, não, vocês não estão entendendo nada, o meu reino não é esse reino, o meu reino é um reino diferente, o meu reino não é um reino desse mundo. E aí nós começamos a analisar, na semana passada, por que que tem tanta guerra, tanta contenda, tanta discussão. Se você for lá no tribunal, lá no judiciário, você vai ver quantas ações já tiveram, estão rodando e quantas ainda vão ser abertas. Por que as pessoas elas não conseguem resolver as suas causas de uma maneira pacífica? Volto ao tema, que são todos eles interligados, porque as pessoas elas não são felizes com o que elas têm. Elas querem sempre mais, elas querem outras coisas. Elas sempre acham que elas têm direito a mais coisas do que elas deveriam ter. Quando a pessoa ela acha que ela tem mais direito, ela cria confusão e ela sai para lutar a respeito disso. Por que há tantas guerras no mundo? Por que há tantas discussões, tantas contendas, tantas brigas? A resposta é o pecado. A concupiscência, a cobiça, o egoísmo, o egocentrismo dos homens é a verdadeira causa das dificuldades e discórdias. Você para de olhar para o mundo, você para de olhar para o próximo, você para de olhar para a situação das outras pessoas e você olha apenas para você. É algo que eu tenho falado com alguma frequência. Imagina se nós tivéssemos mais que um umbigo e você tivesse que administrar o seu tempo em olhar para mais um umbigo seu, porque tudo gira em torno do nosso umbigo, da nossa necessidade, do meu desejo, da minha vontade. O que que eu posso ganhar com isso? O que que eu vou ser privilegiado com isso? As pessoas elas vivem nessa busca, e isso é pecado. A dificuldade, na verdade, ela reside no coração do homem, e enquanto esse coração não for transformado, o problema ele vai continuar sendo sempre o mesmo. O meu coração, o seu coração, são corações pecaminosos. Nós somos tendentes ao mal, e eu falo para as pessoas, fica inclinado aí a pessoa cai. Na verdade, se eu falar isso para você, você vai cair para o lado, para o direito ou esquerdo, mas depois você volta para o reto. O problema é que nós não conseguimos espiritualmente voltar para o reto. Nós somos sempre inclinados para o mal. Culpa é esse que eu dou esse exemplo, que eu falo, eu dou esse exemplo. Ah, esse grupo que está embaixo de crianças, certa vez eu estava aqui com eles, ministrando, e falei para eles que eles eram egoístas. Aí uma delas falou assim, eu não sou egoísta, eles estavam em quatro. Não sou egoísta, pastor, como é que você fala isso de mim, meio com cara de choro? Eu falei, bom, qual o sorvete que você gosta? Aí eu gosto de flocos. Se eu colocar três taças, quantas crianças tinham? Quatro. Se eu colocar três taças, uma com três bolas, outra com duas bolas e uma bola, qual que você pega? Ela olhou para mim e falou assim, eu sou egoísta. E nós somos egoístas e pecaminosos desde tenra idade até a mais idade mais avançada. O mais novinho quer ser o centro do mundo. O mais velho também quer ser o centro do mundo. E nós vivemos toda a nossa vida buscando uma centralidade do reino em nós mesmos. Aquilo que existe no interior do homem, inevitavelmente há de aflorar a superfície. Você pode tentar passar a maquiagem no rosto, as mulheres passam maquiagem, passam o batom, passa isso, passa aquilo. Temos agora também homem que passa lá os caminhos, o negócio lá, né? Mas tudo bem. Mas independente do que tiver externo, a pessoa, dentro do coração dela, quando for mexer, quando pisar no carro da pessoa, a pessoa vai expor o que está lá dentro. E aí frase do tipo, não era o que eu queria dizer, eu fiz sem pensar, são frases lançadas no vazio, porque realmente a pessoa fala e faz exatamente o que está no seu coração. Se você é uma pessoa irada, você tem ira no seu coração. Se você é uma pessoa mal educada, você tem isso, sentimento no seu coração. E aí nós finalizamos na semana passada falando, o que é, pois, um pacificador? Como já nos é conhecido uma vez mais, não se trata de uma questão natural. Você não é pacificador de uma condição natural. Todas as bem-aventuranças eu falo a mesma coisa. Não é algo natural. É algo espiritual. Não se deve pensar aqui no indivíduo complacente e desligado da realidade, nem no homem que quer a paz a qualquer preço. Pessoas... eles propagam a paz, mas propagam a um preço muitas vezes muito caro. E eu falei na semana passada, a irmã dos Reis está aqui, Mas ainda tem que ter esse versículo em que os sacerdotes judeus, eles sabiam que Jesus era o Messias, e mesmo assim o mataram, em detrimento do quê? Da manutenção do sistema sacerdotal, que eles comiam muito bem, moravam muito bem, e eles não queriam abrir mão disso. Não está em foco o homem que diz, dou qualquer coisa para evitar conflitos. Pessoas falam assim, olha, faço qualquer coisa para não entrar numa discussão. A pessoa abre mão de direitos, a pessoa faz coisas que são inclusive ilícitas para não entrar num conflito. Ó, tal situação, entendeu? Não, eu vou tentar mediar aqui. Estava vendo um filme ontem em que uma mulher, ela trabalhava com um soldado lá da SS, nazista, e aí aconteceu uma série de situações que várias pessoas morreram, e aí havia um grupo de mulheres que estava sendo acusada de 5 ou 6, e uma decidiu falar a verdade. As outras já tinham feito um acordo lá, não sabemos, não tem nada a ver. Quando você se coloca a campo para tentar falar a verdade, você incomoda. E é você simplesmente mentir para que uma situação ela fique acomodada, não é uma situação, não é uma decisão cristã, não é uma decisão verdadeira. Não está em foco o povo, a pessoa que diz, dou qualquer coisa para evitar conflitos. Portanto, se alguém é pacificador, nem sempre a pessoa ela é um apaziguador. É possível uma guerra ser adiada mediante o apaziguamento? Sim. Coisas são concedidas, direitos são dados, mesmo que sejam prejudiciais a um grupo de pessoas. E geralmente isso envolve a necessidade de fazer algo errado, o que é injusto e errado, somente para evitar o choque. E as pessoas elas fazem as contas matemáticas. Bom, eu para conseguir tal benefício nessa guerra, eu vou ter que investir 100 mil vidas humanas, mas vale a pena, porque a gente vai ter um retorno tal, e as pessoas elas contabilizam o ser humano, situações e sofrimentos, como se fossem moedas de troca, e isso não é possível, não é aceito. Ora, não se estabelece a paz meramente evitando um conflito armado, pois não há solução real ao problema. Nossos conflitos e o aconselhamento bíblico, a pessoa está com um problema e ela precisa resolver. Atendo em torno de 10 a 12 pessoas por semana, e as pessoas elas vêm com as suas dificuldades, vêm com seus problemas, mas quando você começa a confrontá-las em relação à situação que elas mesmas criaram, a pessoa ela não aceita. Elas preferem entrar nos gabinetes dos psicólogos, dos psiquiatras, e ficarem semanas, meses, anos, falando dos seus problemas e tendo o seu coração acalmado, e que você conforma a situação para que você viva com aquela dor e dificuldade, põe a culpa em todo mundo. Você está com um problema de homossexualismo, você seja homem, isso é antigo, né? Agora está liberado, seja homem, seja mulher, no período normal de noite você se transveste, vira uma PR de Queen, está tudo bem. Você tem esse problema, esse desvio, dentro da sociedade você viva de uma maneira correta, mas depois, quando ninguém estiver vendo, você deixa extravasar os seus desejos, suas vontades. Os consultórios psicológicos tratam em acomodar o seu ser. Quando você vem com um aconselhamento bíblico, que a pessoa começa a expor as coisas que você está errado, muitos não voltam. Assim sendo, o que é um pacificador? Será que é uma pessoa que acomoda com o psicólogo? Ou será que é uma pessoa que aconselha biblicamente para que as coisas sejam corrigidas, independente da dor e da dificuldade? O pacificador é uma pessoa de quem devem ser atribuídas duas coisas básicas. Primeiro, passivamente falando, podemos dizer que o pacificador é um indivíduo pacífico. Nossa, parece uma redundância. A pessoa que ela é um apaziguador, que é um pacificador, ele tem que ser pacífico. Ela não pode ser iracunda, não pode ser uma pessoa explosiva, não pode ser uma pessoa pavio curto, uma pessoa que fala o que quer, que tem papas, não tem papas na língua, não leva desaforo para casa. Um pacificador é uma pessoa pacífica. Ativamente falando, esse indivíduo é alguém que procura estabelecer ativamente a concórdia. Você vê situações e você quer que as coisas elas se resolvam. Tal pessoa não se contenta em deixar em paz os bicudos. Bom, estou vendo os caras discutir, eu vou sair daqui para eu não entrar nessa confusão. Não, pessoa ela entra na confusão para auxiliar para que as pessoas possam entrar em concordância. É um ser humano que deseja a paz e está disposto a fazer tudo quanto for possível para que a paz seja instaurada e mantida, desde que sejam coisas lícitas, desde que sejam coisas corretas. Esse homem busca agir ativamente para que haja paz entre homem e homem, grupo e grupo, nação e nação. Às vezes a gente vê naqueles filmes situações de sequestro, ou situações de assalto a banco, em que tem reféns, e aí o negociador ele começa a negociar. Olha, primeiro você negocia tal coisa, primeiro você me faz aquilo, e aí você me libera uma pessoa. Não, mas eu quero que você me dê um carro, você me dê isso, e começa todo um padrão, um esquema de negociação. Mas algumas vezes pessoas elas são sacrificadas para em detrimento de outras. Às vezes o cara fala assim, não, pode matar, mas não, vamos liberar, você não vai fugir com dinheiro, não. Teoricamente a paz ela vai ser estabelecida na marra, mas é o correto? Esse homem busca agir ativamente para que haja paz entre homem e homem, grupo e grupo, nação e nação. É óbvio, por conseguinte, que podemos argumentar que o pacificador é um homem que se preocupa em última análise com o fato de que todos os homens estejam em paz com Deus. E aí o conceito de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, é o sentido de você estabelecer a paz, não para que você ganhe algo em troca, não para que alguém seja beneficiado, mas sim que o nome de Deus seja glorificado. Uma audiência de separação ou de divórcio entre marido e mulher, de uma maneira, dentro de uma discussão, começa aquela discussão, mas será que é o certo? Será que não é o certo? Só temos que acabar isso, temos que resolver de alguma maneira. Será que Deus vai glorificar? Aí está o retrato essencial do pacificador, alguém que não somente não provoca conflitos, é a primeira coisa. Você não pode ser uma pessoa que provoque conflitos. E eu me vi ontem proclamando conflitos quando eu fiz um comentário com o pastor de algo que eu tinha visto. A nossa boca ela tem que ser fechada, a nossa língua ela tem que ser controlada. Primeira coisa, a pessoa não provoca conflitos, mas que tudo faz a fim de estabelecer a paz. É claro que isso envolve a presença de uma nova natureza no ser humano. Somente um homem dotado de um coração limpo pode ser um pacificador. Como que a pessoa ela pode tentar ser pacificador com as suas forças, com o seu jeito, se ela continua tendo um coração voltado apenas para si mesma? Você olha a figura de Estevão, que morreu apedrejado, e estava defendendo os valores cristãos. E no último suspiro de vida, ele olha e pede para que Deus o abençoe aqueles que estavam matando ele. Olha para a figura de Jesus Cristo, que crucificado, nu, na frente de todo mundo, sendo escarnecido, olha para aqueles homens e fala, Deus perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós estamos estudando à noite no Evangelho de João, em que o Senhor acabou de alimentar toda aquela multidão de 20 mil pessoas, 5 mil homens, mas a gente estima em torno de 20 mil pessoas no total, em que depois Jesus olha para eles, aqueles homens, e fala assim, eu estou vendo o coração de vocês, independente do que aconteça aqui, vocês não creem. Se a pessoa não tem um coração novo, ela não consegue entender, ela não consegue agir. Somente o homem dotado de um coração limpo pode ser um pacificador. E isso porque, como você deve estar lembrado, já vimos que o indivíduo não é dotado de coração puro. Você não nasce com coração puro, não mais a criança, mas o bebê. Bebês são seres que desde pequeno já mostram todo o seu egoísmo. Porque se você não satisfaz a vontade dela, não limpa, não alimenta, não brinca com ela. A gente vê vídeos na internet de pessoas que, olha meu filho acordado 3 horas da manhã. Estava vendo um filme em que a menina de 13 anos, a mãe falou assim, eu preciso conversar com você. Não estou com vontade, virou as costas e foi embora. E a mãe ficou com aquela cara de paçoca. Não faz nada. Mateus 15, 19. Abre aí. Mateus capítulo 15, verso 19. Leia aí para nós, Lucas. Problema, espera. Mateus 15, 19.
Pode ir.
Por favor. Por quê?
Acho que tem um probleminha aqui na aplicativa, viu? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.
Tudo isso procede do coração. E por que a gente se espanta quando a gente vê esse tipo de coisa? Quando a gente vê homicídios, por que a gente se espanta? Por que quando a gente vê adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia, por que a gente se espanta? É o meu coração e o seu coração. Enquanto os homens estiverem produzindo esses males, não haverá paz. Aquilo que existe no interior do homem, inevitavelmente vai aflorar na superfície. Deu um problema do Lucas lá, agora deu um problema no meu aqui. O que nós temos que fazer com o nosso coração? O coração, ele precisa ser expurgado de todas essas misérias, ele precisa ser limpo. Antes que o homem saiba o que significa ter paz, como é que a pessoa consegue ter paz com esse tipo de coração? E aí eu volto nos desenhos, eu gosto de exemplo de desenho. Olha lá o Kung Fu Panda 2. Talvez a pessoa não conheça, mas tem uma figura lá, que é o mestre do desenho principal, do personagem principal, em que ele vive procurando a paz interior. E ele faz a meditação, e ele faz aquilo, não consegue chegar na paz interior. E aí depois ele se espanta que o pupilo dele lá consegue a paz interior, que na verdade foi através de uma resolução do problema. Você não consegue a paz interior através da sua meditação. Você pode meditar, 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 você pode ir para o monte, você pode ir lá para o Himalaia, pode passar o tempo inteiro com os monges. E os monges, eles são muito bonitinhos, são muito legais, enquanto estão lá, pega eles e coloca no meio da sociedade, vê se eles continuam com essa paz interior. Para que o homem possa ter paz, ele precisa limpar o coração dessa podridão. É que nem uma ferida, se você deixar ela suja, ela vai apodrecer e vai infeccionar. Para que alguém seja um pacificador, é imprescindível que se encare a si mesmo de um modo inteiramente novo. E é justamente nesse ponto que vemos como isso está vinculado à nossa definição de mansidão. Quando você olha para o espelho, você não tem que ver uma pessoa direita, mas você tem que ver uma pessoa que é tendente a homicídio, prostituição, pessoa que mente, que faz uma série de coisas, porque é o que está dentro do teu coração. Se você consegue olhar para essa dificuldade, você consegue tratá-la. Dentro do aconselhamento bíblico, ou se você vai no médico, e você para na frente do médico, mas você está sentindo? Eu estou ótimo, doutor. É, mas por que você veio aqui? Eu estou ótimo, doutor. E internamente está sentindo dor, está com febre, está mal-estar. O doutor vai olhar para você e falar assim: tá bom, então vai embora. E você continua com a sua dificuldade. A primeira coisa que você tem que entender é a raiz do seu ser. O que, que tem dentro do seu coração? Antes que alguém possa ser um pacificador, ele terá que ser liberto do seu próprio eu, dos seus próprios interesses, da preocupação consigo mesmo. E aqui você vai falar para mim: pastor, então eu não quero ser um pacificador, porque eu quero é que a minha vontade seja feita. Eu não quero abrir mão, não. Eu não quero abrir mão da minha vontade. Eu não quero abrir mão do meu querer, do meu tempo. Eu quero é ser satisfeito nas minhas vontades. Mas um pacificador é aquele que é liberto do próprio eu, entendendo isso, que isso é uma caminhada. Ninguém é liberto dessa maneira, é um caminhar. Antes que você possa ser um pacificador, terá que esquecer-se inteiramente de si próprio, porquanto por todo o tempo em que estiver pensando só em si, em atitude defensiva, não poderá agir como um pacificador. Se você pensa apenas em si, como que você vai sair nessa situação? Você não consegue ser um pacificador. Você vai querer defender a sua situação. Para que você seja um pacificador, terá de tornar-se, por assim dizer, totalmente neutro, a fim de poder reaproximar os dois lados que estão se desentendendo. Você não poderá ser a pessoa dotada de excessiva sensibilidade, não poderá deixar-se atingir pela ofensiva e não poderá pôr-se em atitude defensiva. Olhando na pacificação de terceiros, você tem que olhar de uma maneira neutra. Eu vou aconselhar, aconselho casais e eu mostro claramente que os dois têm problema. Não, mas foi ele que traiu, a culpa é dele. Não é, é dos dois. Porque a partir do momento em que você toma partido, você vai ser amado. Por um lado e por outro lado, você vai ser odiado. Pessoas em igrejas tomam decisões desse tipo a toda hora. Então, eu muitas vezes eu tenho que tomar algumas decisões e fico pensando, será que fulano de tal vai ficar triste? Será que o fulano de tal não vai ficar triste? Nós temos um almoço semana que vem, por isso está convidado, tá? Nós vamos fazer um almoço depois da dominical. E aí nós temos pessoas que não podem vir. E aí eu vou arranjar o cadastro? E aí fica na seguinte situação. Se eu mudar a data, aqueles que vinham já não vão poder vir. Ou então eu vou falar, só mudou por causa deles. Esse é o coração humano. Então, às vezes, você tem que tomar medidas e decisões de uma forma neutra para que as pessoas elas possam não se sentir preteridas ou rejeitadas. O nosso padrão de pregação é uma coisa interessante dentro da pregação expositiva, porque eu vou falar de um tema ou de um tema hoje que às vezes é um pouco amargo para algumas pessoas, mas a pessoa não pode falar assim, olha, o pastor Paulo está falando isso só para mim. Não, o texto é sequencial. Eu não tenho como pular versículos, mas a pessoa, quando ela, se ela vem para a igreja, ela sabe que ela vai ouvir exatamente aqui. E as pessoas, elas têm uma dificuldade. O pastor é uma pessoa que tem que se colocar como um neutro. O pacificador tem que ser colocado como um neutro. Um sacerdote do lar, o homem, ele tem que ser colocado como uma pessoa, tem que ser uma pessoa neutra. Porque ele não tem vontade, ele não tem desejo. Eu ministro os homens que vêm conversar comigo. E a pessoa não entende que grande parte do problema não é a esposa, não são os filhos, mas é o homem, porque ele não se posicionou como homem de uma forma bíblica. Se você permitir esses empecilhos na sua vida, que empecilhos? Olhar para o seu eu, ser dodói, querer tomar partido, você não pode ser ou não será um pacificador. O pacificador é um indivíduo que não fica sempre encarando tudo em termos dos efeitos que as coisas possam exercer sobre ele. Se você pensa dessa maneira, você vai tomar partido. Nós não temos esse problema na nossa igreja hoje, mas a gente vê em muitas igrejas. Às vezes as pessoas, elas entregam uma contribuição, um dízimo alto, mas começam a agir de uma maneira errada. E a pessoa olha, se eu chamar a atenção da Bené, que entrega um dízimo alto, e ela fica brava comigo, ela vai parar de dar o sair da igreja. Então, o que eu faço? Eu penso primeiramente em mim e não na vida espiritual dela. Ora, isso não consiste... Ora, não consiste nisso toda a dificuldade firmemente implantada na nossa natureza, o que nós vamos ganhar com isso? Consideremos todas as coisas conforme elas nos afetam. Que reação isso poderá causar em mim? O pacificador não pensa assim. O que tudo isso significa para mim? Também não pensa assim. No instante mesmo em que começamos a pensar assim, surgiu a necessidade de se entrar em guerra, porque todas as demais pessoas estarão fazendo a mesma coisa. Rádio é uma coisa legal de exemplo. Vamos colocar uma rádio na igreja. Imagina uma igreja maior e nós vamos ter que colocar no som ambiente. Eu gosto de ouvir a rádio A, você gosta de ouvir a rádio B, a outra gosta de ouvir a rádio C. Isso acontece muito no trabalho. Conflito eterno, porque cada um quer o seu desejo. Eu fiz isso muito com os jovens. As pessoas passam com som altão, e as pessoas parecem que querem propagar e difundir. Olha, eu estou ouvindo minha música e você também tem que gostar da minha música. E aí a pessoa para lá no som 30, 40, nem está entendendo o que está se falando, mas todo mundo tem que ser ouvir a voz e ouvir aquilo que está acontecendo. No instante, mesmo que começamos a pensar assim, surgiu a necessidade de se entrar em guerra, porquanto todas as demais pessoas estão fazendo a mesma coisa. Entenda que todo mundo quer ser satisfeito nas suas necessidades, inclusive você. Essa é a explicação para todas as discórdias. Cada indivíduo envolvido olha para a questão do ponto egocêntrico. Você olha sempre para aquilo em uma ótica em que você vai ser beneficiado ou não. Estou sendo tratado de maneira correta? Meus direitos estão sendo observados? Os que assim argumentam não estão preocupados com as causas que lhe compete defender, e nem com alguma grande realidade que unifica todos, seja a igreja, seja a sociedade, seja alguma organização. Pelo contrário, cada um diz: como é que isso me está atingindo? O que isso está fazendo contra mim? É sempre assim que a gente age, é assim que é as confusões. Você está namorando, você está noivo, você está casado, você está trabalhando, discussão no trânsito, o cara te fechou. O que que isso afetou em mim? E aí eu vou reagir desta maneira. Ora, essa é a atitude que sempre conduz ao desentendimento, às disputas e aos conflitos, sendo diametralmente oposta à do pacificador. Se você olha para as situações sempre segundo a sua ótica, sempre vai dar confusão. Portanto, a primeira coisa que devemos dizer acerca de um pacificador é que ele tem uma visão inteiramente nova de si mesmo. Ele já se viu a si mesmo tendo tomado consciência que, em certo sentido, o seu eu tão miserável e desgraçado não merece atenção. E nós tratamos muito disso em Mansidão. Será que a pessoa agiu dessa maneira comigo? Será que eu não merecia coisa melhor? Ou será que o cara falou e foi pouco de mim? Parece que é uma atitude da pessoa se diminuir, mas na verdade não é uma questão de você se diminuir, sim uma questão de você ver quem realmente você é. E conforme nós lemos naquele versículo, no coração procedem assassinatos, adultérios, mentiras, blasfêmias, e é o que o meu coração e o seu coração merece não. Expressa. E quando nós somos tratados de uma maneira qualquer, se você mede segundo o teu coração, você vai olhar e falar: eu acho que eu merecia mais. E aí a situação ela para de ser você no centro para ser uma situação diferente, talvez o próximo no centro. E aí pode haver algum tipo de concordância. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos o nosso coração na tua presença. Nosso coração que é um coração pecaminoso, um coração que precisa da tua ação, da tua concordância, do teu amor, Senhor. Que nós possamos ter o nosso coração transformado na medida da tua graça, na medida do teu amor, Senhor. Nos ensina a sermos segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que nós possamos ser pacificadores. Que nós possamos ser pessoas, Pai, que olhamos, Pai, que ir para as situações não buscando no que seremos privilegiados, mas que nós possamos glorificar o Senhor em todas as coisas, Pai. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.